Tá no ar, Universos Independentes, com Gusta Lins.
Formado em 1983 na cidade de Los Angeles, na Califórnia, o Red Hot Chili Peppers já vinha ganhando um certo reconhecimento. Mas no fim dos anos 80 foi quando a banda começou a cravar de vez o seu nome na história quando trouxeram Chad Smith e John Frusciante, que assumiriam bateria e guitarra respectivamente. E logo já lançaram o álbum Mother's Milk, que chegou preparando muito bem o terreno para o que viria a seguir. Então em 1992 a banda lançou o clássico e meu preferido, Blood Sugar Sex Magik, que estourou mundialmente se tornando o maior sucesso da banda. O Frusciante tinha apenas 18 anos quando se tornou guitarrista dos Chili Peppers. Ele era um garoto tímido, reservado e não soube lidar muito bem com a fama que conquistou no início dos anos 90. O abuso de drogas foi um dos catalisadores para a sua iminente saída do grupo, que chamou Dave Navarro para substituí-lo. Com Dave na guitarra, lançaram o criticado e pouco lembrado muitas vezes, o One Hot Minute. Mas a crise logo passou, o Frusciante se recuperou e voltou para a banda. E em 99 lançaram o aclamadíssimo, tá certo essa palavra? Acho que tá. Álbum Californication, e daí pra diante foi sucesso seguido de sucesso com os lançamentos de By The Way e Stadium Arcadian, fazendo muito sucesso ali, olha só quantas vezes eu já falei a palavra sucesso, né? Ali nos anos 2000. O Red Hot estava no topo das paradas e tocando nos principais palcos do mundo, os principais festivais, né? Mas mais uma vez, o John acabou deixando a banda. Mas dessa vez ele quis focar ali em projetos pessoais e o retorno ficou cada vez mais improvável. Somente depois de um hiato de 5 anos em relação ao álbum anterior, em 2011, eles lançaram o I'm With You com o Josh Klinghoffer na guitarra. E em seguida o quarteto seria introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame. Com essa formação estabilizada e após algumas turnês, lançaram o The Getaway, que teve uma ótima recepção e impulsionou uma nova turnê. Mas mesmo com sucesso e a boa fase, os fãs ainda sonhavam com o retorno de Frusciante. Principalmente quando em plena pandemia alguns rumores começaram a surgir com força na internet, até que não deu mais pra esconder. Josh estaria de saída para que Frusciante finalmente retornasse à banda. O quarteto clássico formado por Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante está de volta e já está lançando novas músicas do seu novo álbum, que se chamará Unlimited Love, que chegará nessa sexta-feira em todas as plataformas. As expectativas estão altíssimas e recentemente, além de todas essas novidades, a banda ainda vai ganhar uma estrela na calçada da fama. Eu sou o Gusta Lins e hoje tenho um convidado que também é um muito fã dessa banda maravilhosa e vem conversar comigo hoje sobre essas expectativas aí sobre o próximo álbum. Aliás, ele já deu uma escutada aí. Aliás, esse episódio eu tô gravando a introdução um pouco depois de quando a gente gravou realmente o papo, né? Então, ele tá um pouquinho desatualizado ali. A banda tinha recém lançado uma ou duas músicas e agora já vazou o álbum na íntegra, o Chico já escutou, ele tem uma impressão muito positiva sobre o álbum. Mas enfim, né, a gente vai falar aí sobre o que a gente tá esperando quando eles lançarem oficialmente, né, nessa sexta-feira. Mas primeiro, não deixem de seguir o Universos Independentes nas redes sociais. E se tá ouvindo pelo Spotify, ativa o sininho para receber todos os nossos episódios e avalie também o podcast ali com 5 estrelas. Chico Santos aqui comigo. Pra quem não lembra do Chico, ele é o cara que tocou comigo na Musaranho, que hoje tem a Flor de Júpiter, e que perde tempo aí resolvendo o Cubo Mágico.
Ah, bem nessa. Exatamente.
Cara, é o que eu tava te dizendo ali, né, em off. A gente vai falar sobre o Red Hot Chili Peppers aí, o que a gente tá esperando com esse retorno do Frusciante. Como é que foi a tua reação quando anunciaram a volta dele, né? Se era algo que tu já tava esperando, ou, né, enfim. E esse single novo, né, esse álbum novo que tá pra ser lançado, eu vi que eles gravaram, tipo, umas 50 músicas já. E vão ser lançadas nesse álbum 17, né? Mais alguns bônus e provavelmente um álbum novo no futuro.
Sim. Bom, vamos por etapas. O que tu quer conversar primeiro? Tem muita coisa.
São muitos assuntos, né, cara? Retorno. Não, acho que começar pelo começo ali, quando, né, acho justo, acho que é interessante a gente começar por onde tudo começou, que é a volta do Frusciante, né, eles anunciaram ali a saída do Josh, e já para anunciar a chegada do Frusciante, né, o retorno dele desde do Stadium Arcadium, né, foi o último álbum dele, em 2006.
Eu vou te dizer que eu achei que era trollagem, quando eu vi o post no perfil da banda. Eu achei, mano, hackearam.
Cara,
certo, com certeza. É muito mais fácil, muito mais provável que alguém hackeie o Red Hot Chili Peppers do que o Frusciante voltar depois de 10 anos fora, ligando os pontos, assim, e já tinham alguns depois de vários anos de voltarem a se falar. Tinha até foto deles juntos, né, em um jogo, não lembro se de basquete, o que que era.
Eu, cara, acho que foi um jogo do Lakers.
Pode crer. Enfim, já tinha alguns indícios, assim, né, tipo, já tava rolando meio que uma reaproximação, mas eu achei que seria algo meio difícil de acontecer, assim, honestamente, e ainda mais partindo do John, né, que é um cara bem, assim, fechado, em certa forma, né, e pelo fato do Josh já ter uma certa afirmação, eu achei que seria um processo diferente, se acontecesse em algum momento, né, eu pensei que possivelmente daqui a pouco o Josh ia ficar na banda ainda, e o Frusciante entrar ia ser meio que a turnê do Stage Arcade com dois guitarristas de apoio, sei lá, algo do tipo, se em algum momento viesse a acontecer. Foi algo que eu particularmente como fã, assim, demais, né, do cara, fiquei totalmente surpreso e, enfim, emocionado, assim, quase chorei, tipo, meu Deus, não pode ser, né? Mandei o link pra todo mundo, tipo, na hora, assim, e tava até algum tempo sem postar nada nas redes sociais, voltei a postar, tipo, só por causa daquilo.
O cara saiu da depressão depois disso, né?
Exatamente. E entrei na depressão por causa do Josh, porque, bah, tadinho, não podia
Não, tadinho nada, ele vai tocar no Pearl Jam agora, se não me engano, né?
Sim. Mas, bah, tipo, meio que podaram o cara assim do nada. Tipo, ô, meu, vamos ensaiar? Vamos, a gente te avisa o dia. Sim. Foi mais ou menos isso.
Mas é um processo interessante, né? Porque é High Slovak, né? O primeiro guitarrista, né? O Frusciante, ele super se inspirava nele no começo, né? Quando ele entrou na banda. Sim. Lá no Mother's Milk, né?
Isso.
E depois vem o Josh, né? Depois de muito tempo, né? Já uma segunda troca de guitarrista, segunda saída do Frusciante. Vem o Josh, que também era um guitarrista que curtia muito o Frusciante, né? Ou seja, é quase que uma passagem de bastão, assim, né? E a entrada do Josh no Red Hot foi meio isso, né? Com essa turnê.
Sim, foi bem isso. E eles, inclusive, tinham parcerias já, né? Até gravações junto, assim.
Uhum.
Eles têm um projeto que eles gravaram, eu não vou lembrar o nome agora, é um nome um pouco diferente. Mas que tem um álbum que eles gravaram, tipo, os dois juntos, assim, do início ao fim, né? E além de participações também, tem músicas nos álbuns do John Frusciante, que tem participação, especialmente em backings, assim, ou partes, né, que eles dividem o vocal.
Uhum.
Então, assim, tinha uma amizade ali estabelecida, né? Que
Sim.
depois da saída do John e o Josh assumindo ali, meio que se perdeu um pouco isso, assim, pelo que eu fiquei sabendo, né, pelo que eu pesquisei, cantei e tal, eles meio que simplesmente pararam de se falar, que é uma coisa triste, assim, mas que é também, infelizmente, padrão, assim, social do John, né, tipo, o cara depois de algum tempo, quando tá ali, sei lá, no limite dele com algum trabalho, meio que se exclui, assim, totalmente da, não só da vida pública, mas também das relações que ele tinha, assim. Isso aconteceu pelo menos nas duas saídas dele, né?
Ele é um cara bem fechado.
Total.
Aí fica esse clima ruim, mas, tipo, tá, meu, vira pra frente, né? Agora o cara...
Mas que pode ser, falou, pode ser lidado com...
Já tá em outra banda e...
Sim.
Sei lá, e pelo jeito a interação ali entre o Free, o Frusciante, o Chad, o Anthony tá no mínimo nostálgica, né, a gente tá vendo.
Certo, total. O que, que tu achou do clipe?
Cara, eu não assisti o clipe. Eu ouvi a música, só ouvi a música até agora. Eu ouvi, claro, eu vi alguns pedaços do clipe, né, que eles postam na, nas redes sociais e tal, pra divulgar, né. Eu vi que o visual tá bem bonito. Ele me lembra um pouco, assim, aquela vibe do, do Californication. Não, não o clipe, né, o, a música. Não, tem uma vibe meio Californication.
Tu sabe que me lembrou mais o Stadium Arcadium do que Californication? Pra mim, assim, particularmente em relação a timbres e ideia de composição.
Ah, sim, sim.
Assim, tá tem, bem mais... tem uma temática que lembra, assim, Californication, tipo, um negócio meio verão, né?
É,
Mas, até no título, né? Sim. Mas, em relação a timbres e ideia de composição, cara, me pareceu um negócio, assim, ó, que eu acredito que poderia ter sido lançado esse som no Stadium Arcadium, sabe? Ou, tipo, assim, ó, uma música que eles gravaram naquele período e já deixaram encaminhado, engatilhado, assim, pra lançar na sequência, sabe? Foi um negócio que eu achei demais isso, assim. Porque não, parece que não teve uma ruptura de 10 anos, sabe? 10 anos não, quantos anos, 16, sei lá quantos anos tem, não sei
é,
quanto
acho
foi
que
gravado,
é por aí, né, uns 16 anos.
Gravado em 2006, mas, é, mas enfim, achei demais, cara, achei demais, assim, os sons, timbres, ideia de composição, e o alinhamento dos instrumentos com a voz também, assim, é um negócio que continuou casando como é, exatamente como era antes, né.
É, pra mim ele me deu uma sensação também de continuidade, tanto agora, parando pra pensar, tanto em relação ao Stereo Arcade, mas também uma continuidade entre o que o Red Hot vinha fazendo já nos últimos 11 anos, assim, sabe? Com esses dois últimos álbuns, o I'm a Few e o Getaway.
Sim. É, eu notei bastante diferença em relação, assim, aos dois últimos álbuns, especificamente.
Uhum. Mas que são bem diferentes entre si também, né?
Sim.
Por isso que eu digo, dá uma sensação de continuidade pra ele não tá... Ele não é igual ao anterior, mas tu nota ali o amadurecimento da banda, né? Que ela vem criando coisas novas e tal. Dá uma... essa, que é o que o Roger sempre fez, né?
E até a questão da volta com o Rick Rubin, né? Produzindo e tal.
Uhum.
Isso é algo que necessariamente assim, já resgatou alguma coisa da identidade que a banda já tinha anteriormente, né? Eu noto que assim, nesses dois últimos álbuns eles experimentaram muito, né, algumas questões eletrônicas, até assim, sonoridades diferentes do que o Red Hot, né, se caracterizou, assim, como unidade sonora deles, assim. Então, eu sinto que tá menos eletrônico, pelo menos esse som, né, vamos ver como é que estão os outros, mas assim, menos eletrônico, não teve muita ideia de teclados que nem venha tendo, assim, no I'm a Few e no The Gallery. Então, meio que voltou à formação original, assim, né?
Formação clássica, né?
É, naquela fórmula ali que deu certo e, tipo, voltamos e aqui estamos.
Sim. E o clipe, meu? O que, que tu achou do clipe? Eu não assisti, né? Mas me fala o que ele te passou, assim. O que, que tu achou dele?
Então, cara, deixa eu pensar, deixa eu formular algum conceito sobre... Cara, em primeiro lugar, nostalgia total. Assim, ver os caras tocando junto, assim, aparecendo em clipe, te remete a muita coisa do que já foi. Mas, claro, com uma roupagem nova e tirando o visual do Anthony Kids, do Antônio Crianças...
Anthony Crianças.
Que tá,
Antônio
que
Crianças.
Tá muito, Antônio Crianças. Que tá muito bizarrão. O cara meteu um mullet, uma... franja e cortou o cabelo baixinho dos lados, sabe? Tipo, que visual é esse?
Ah, eu vi.
Mas tirando isso...
Não, ele sempre se supera,
tá,
né, cara?
Sim. Mas, cara, eu curti muito a vibe, curti muito a ambientação, a ideia, assim, de um clima de verão, mas também com muitos elementos psicodélicos e, enfim, pelo menos no clipe. A música não tem tanto disso, né? Mas no clipe... É coisa que caracteriza os sons deles, né, assim, visualmente falando. Então, caracterizar os sons visualmente falando é um negócio meio complexo de explicar, mas é mais ou menos isso.
E o que tu espera? Cara, eu tô ansioso pelo álbum, assim, ó, eles já largaram ali os títulos, né, acho que até a ordem, né, que vão sair as faixas. Sim. Ali. Eu não até sei se eles, tarde, se eles vão, né, lançar mais um single, o que vão fazer. Mas a expectativa pro álbum, cara, tá essa mistura, assim, de nostalgia com a vontade de ver algo novo, sabe?
Sim.
É tipo os três. Sim. Homem-Aranha no filme do Homem-Aranha.
Pode ser, bem nessas. Pois é, cara, eu vou te dizer que eu acredito que muito em breve sai alguma coisa assim. Eu acredito que eles vão lançar mais single, pelo menos mais um, se não mais um, uns dois, né, digamos assim, antes de lançarem um álbum. E esse lance de, entre aspas, vazar a lista de músicas aí, eu acho que isso aí também é um lance de marketing.
Ah, eu, sim, eu mas acho que eles mesmos postaram, né?
Provavelmente, cara, provavelmente. O lance de ter o som ali um dia antes de estar tá lançado, a gurizada, já todo mundo ouvindo, tipo, foi um negócio legal também, sabe? E que fala muito sobre o que a banda representa, né? Ainda hoje, assim, e não só a banda, mas o retorno do Frusciante também, que acaba resgatando algo que não é só dele, né? Ele, o fato dele voltar para a banda não é algo que traz apenas contribuições dele. Eu acho que o fundamental, assim, em relação a expectativa que o pessoal tá criando, inclusive eu, é a unidade sonora que é construída com a volta dele, mas não só dele, em parceria com os outros músicos, né? Que é algo, assim, que é genial, sabe? Tipo, ele sozinho, ok, ele faz músicas boas, os álbuns dele solo são muito bons, mas ele no Red Hot, tipo, cara, é uma coisa de outro mundo, né?
Sim, eu nunca parei pra ficar ouvindo as músicas dele solo, sabe? Não, ouve, tenho
cara, tem coisas muito boas.
Não tenho muito conhecimento, mas o que ele faz? É, ele toca guitarra e voz, assim, ele tem uma banda?
Não, na verdade, cara, tem muitos elementos eletrônicos, assim. Ele usa muito teclado, sintetizador, e depende muito de cada álbum. Tem alguns álbuns, por exemplo, o Curtains, eu acho que é, que é mais, assim, violão e voz, um clima meio intimista. Tem alguns outros que tem umas sacadas mais instrumentais, aí sim, com partes em guitarra e tudo mais. Outros, nada de instrumentos de banda, assim, convencionais que a gente, né, tá acostumado a ouvir, guitarra, baixo e tal, tipo, é só tecladão ali, sintetizador e pouca coisa cantada também. Então, cara, varia muito, varia muito. Tem vários álbuns com vários momentos diferentes. Tem coisas que lembram Chili Peppers, assim, sim, e tem coisas totalmente diferentes, assim, que tu fica pensando, meu Deus, que nóia que esse cara tava, sabe? Mas que ainda assim, são legais, sabe?
É, eu acho que toda música que tem o Frusciante, a gente acaba pensando em algum momento que nóia que ele tava, né?
Certo.
Certo. É uma história meio tragicômica, assim, né? A história dele. Tipo, dele chegar no Red Hot com 18 anos e já fazer aquele momento ali o melhor ou mais vendido álbum da carreira deles. E depois, então, nem se fala, Blood Sugar Sex Magik, pra mim, é o melhor álbum deles, né? É o clássico, assim, os clássicos, um divisor de águas, assim, na carreira da banda. Aí, boom, depois com Californication, e é ladeira acima daí, aí, né? E aí ele sai da banda e volta, e sai de novo.
É, na verdade, ladeira abaixo, depois ladeira acima de novo, né?
Tem uma quedinha ali, né? Dá uma tropeçada.
É, teve uma recaída ali. Uma recaída séria, né? Inclusive, o cara internado aí, ou tendo que refazer os dentes, enfim, heroína.
Sim, sim.
Série, galera.
É, meu, né? Pega uma foto dele atual, da, né? De rosto, assim, ou até mesmo depois do retorno dele no Californication. E uma foto dele ali naquela fase Blood Sugar, né? O cara não soube lidar bem com a fama.
Certo, pior, é bem isso. Mas na verdade ele morreu e foi substituído por um sósia, né? Dizem aí, tem um.
É, eu acho, cara, que ele voltou completamente diferente.
É ele e o Paul McCartney, né?
É, com exceção que eles não pegaram uma pessoa tão parecida, parece. Tipo,
é verdade.
Ele mudou um pouco da fisionomia dele, ó, tá ligado? Tipo, as plásticas não. Tipo, não só. Não apenas consertaram ali o que tinha que consertar, mas, tipo, mudou. Bastante coisa, ele muda bastante de estilo, né? Deixa o cabelo crescer, deixa a barba. Antes ele era bem...
Daqui a pouco raspa o cabelo.
É, naquela época ele era, né, nos anos 80 lá. Além de ser muito jovem, ele tinha mais as coisas mais rebelde, assim, né? Ele não era não parecia ser um cara tão fechado quanto ele é hoje. Ele era mais parecia mais extrovertido.
Pois é, e tu sabe que lendo, assim, sobre, né? Em biografias tanto do Anthony Kiedis, enfim... E alguns materiais que eu achei também sobre Frusciante e tal. Meio que rola um lance que todo mundo diz que, na verdade, ele forçava aquele tipo de comportamento. Por se sentir, assim, por uma questão de buscar uma aceitação na banda. Por estar tocando uma banda que os caras são conhecidos por serem loucos e por fazer loucuras no palco e também fora dele. E daí chega um gurizão de 18 anos querendo entrar nesse meio, tipo, pô, vou ter que, né,
verde me, ainda,
dar
né?
um jeito de, vou ter que dar um jeito de fazer com que os caras me aceitem, além da questão musical. Então muito tinha disso, assim. E dizem que, né, que depois de um retorno dele no Californication, e por ser muito diferente, tipo, aquilo ali, na verdade, era o lado dele mesmo. E antes ele meio que dissimulava alguns comportamentos, assim, pra estar de acordo com o que se esperava de um guitarrista do Red Hot Chili Peppers,
né? Um rockstar, né?
Exato, cara, exato. Mas no fundo ele não é, né? No fundo ele é um cara totalmente apaixonado por música, mas que detesta a indústria musical e tudo mais.
Uhum.
Apesar de gostar que consumam músicas dele, já falou isso mais de uma vez. Mas o tanto que, assim, ele tem um apego muito maior por gravar, né, e produzir materiais, mais do que por tocar ao vivo até.
Uhum.
Que é uma coisa, tanto quanto assim, sei lá, contraditória, talvez. Né? Porque tu gostar que as pessoas ouçam teu som e tal, mas tipo, não ter uma apreciação por ter o contato com o público também é um negócio meio diferente, assim, controverso.
Sim, e é um comentário que a gente não esperaria ouvir dele também, né? Porque a sensação de que ele passa quando ele tá no palco é que ele tá muito dentro do que ele tá fazendo, né?
Sim, mas ele é de se entregar à música, né? Tipo, tá ali, pô, vou tocar, vou fazer pelo som. Mas não é aquele lance, assim, de imagem, de contrato, de pensar, tipo, ah, eu vou estar tocando aqui... E isso vai me trazer benefício de certa forma. Eu não sinto isso nele e nenhum integrante da banda, na verdade. Assim, quando os caras estão no palco, parece que eles estão se jogando mesmo e curtindo aquele momento.
Sim, total. Né?
Então, tu pode até não gostar de logística de shows, de viajar pra fazer um show, mas o momento que tá no palco te joga e é isso aí, sabe? É isso que eu sinto, assim, em relação à banda.
Uhum.
Os outros caras eu acho que até gostam mais, talvez, de turnê, assim, de estar tá no... Né, no meio do movimento, principalmente o Flea e o Anthony, né?
Sim,
e,
não, com certeza. E os quatro ali, né, a gente, né, falando na formação clássica, assim, os quatro são, eles têm personalidades diferentes, assim, em certo. Vários aspectos, né? E, só que ao mesmo tempo eles formam uma unidade, assim, que os quatro combinam muito, sabe? Tu é uma banda com cara de banda, assim, tu não encontra... não é um negócio genérico, é super... são eles ali, cada um tem a sua personalidade, mas eles formam os quatro ali, tipo, algo que é único, né?
Comparam geralmente com os Aranha, dizem que era mais ou menos isso.
Não, os Aranha é um pouquinho melhor, eu acho. No mundo invertido, mas...
Uhum. Universo paralelo. O Doutor Estranho vai descobrir isso aí no próximo filme. Relaxa. Pois é, cara, eu concordo total, assim, com isso. Tipo, são características diferentes, mas que juntos ali eles formam um Megazord, né?
tipo isso aí, tá ligado? Meu, na Musaranha a gente tentava até fazer umas jam às vezes, né? Uns improvisos.
Cara, ouvindo agora, assim, eu até achei alguns registros. Eu perdi muita coisa, cara. Eu tinha vários registros de shows. Tinha vários registros e fotos de shows e acabei perdendo todos os documentos que tinha no computador e tal, enfim. Mas olhando algumas coisas, assim, stories e tal... Hoje em dia eu acho melhor do que eu achava na época. E, inclusive, olhando as jams do Chili Peppers, cara, eu, talvez até pelo cara amadurecer um pouquinho mais, aí tu já consegue distinguir tecnicamente algumas coisas, assim.
Sim.
Eu fiquei tipo, cara, muito bom e tal. Mas é coisa que eu conseguiria, talvez, fazer também uma jam nesse
sim,
pensava,
sim, com
sabe?
Certeza. Uhum.
Eu fiquei feliz vendo isso, assim. E comparando, tipo, coisas que eu gosto, que tem muito bom gosto, assim, de criação e tal. Mas que tu já consegue entender um pouquinho mais pela experiência, assim. Antes eu ficava vislumbrado e, tipo, nem entendia o que tava rolando. Tipo, nossa, que demais esse som, mas não conseguia, né, distinguir elementos, assim, como
sim.
aquilo se combinava.
Tipo, são coisas que, tipo, tecnicamente, sim, né, a gente sim. tem como, a gente tem como conseguir reproduzir a mesma coisa, sabe? Ou algo parecido, assim, a questão é... Sim. É a vibe deles, né, é outra
certo,
coisa.
Certo. Sim. E o modo como eles criam juntos, né, cara?
Sim.
Uma coisa que eu sempre achei demais no Chili Peppers, assim, é o processo de criação deles parte de jams, né?
As
jams, tipo, meio que formam as músicas, assim, não tem aquele lance de, o cara chegar com a música pronta e, tipo, se constrói, arranja em cima disso. Não, a música é construída pelos quatro juntos ali, tanto que, inclusive, direitos de composição, né, não tem ninguém que recebe mais que o outro, né, inclusive enquanto o Josh esteve na banda, as músicas que eles gravaram juntos ali, não teve aquele lance de, o cara entrou muito depois dos outros integrantes,
sim,
vai receber
são
menos,
sócios
vai
ali, né, são
menor.
Sócios que contribuem
exatamente.
Igualmente pro trabalho.
Exatamente. Claro que em todo o processo que envolve muitas pessoas criando juntos, alguém em algum momento vai criar mais que o outro, e isso pode mudar, pode variar, mas o fato deles terem isso bem definidos, assim, e valorizar o processo de criação de cada um, assim, é algo que eu acho muito bonito, assim, inclusive pra uma banda, sabe? Que é muito difícil ter, cara. Tu pega essas bandas grandes, assim, bandas que estouraram mundialmente. Cara, a questão de ego é muito forte em relação a isso, em relação a direitos autorais, direitos de imagem e de composição, né, royalties, enfim. Uhum. Geralmente, é um dos motivos que geralmente leva à divisão de bandas, né? Assim, então, enfim, eu acho que é algo que eles sempre tiveram bem resolvidos, e isso talvez contribua, assim, pela duração que tem a banda, né? Pelo tempo que eles estão em atividade, e apesar de mudar a formação algumas vezes, a estrutura elementar ali da banda continua, segue, né, e tal. Então, enfim, talvez isso contribua um pouco.
Isso reflete na forma como o público vê a banda também, né? Porque a gente não vê o Red Hot Chili Peppers, o Anthony Kiedis, tá ligado? Tipo, a imagem Sim. do Red Hot Chili Peppers é o Anthony Kiedis. Tipo, ele é o símbolo, sabe? Porque ele é o frontman.
Sim. Não é... Até não é porque, assim, talvez... Né? Até porque, talvez, tecnicamente falando, eu acho que o Anthony seria o cara mais substituível da banda, se para pensar em vocal, né? Desconsiderando performance...
Eu não sei, cara, eu não sei. Tem uma fala do Frusciante que eu acho muito válida, assim, que é muito interessante, né? Que ele diz, cara, o fato do Anthony não entender nada de... como é que é? Nada de teoria. Nada de teoria musical, de ser meio leigo, assim, faz ele ser um dos caras mais criativos em questão de melodia.
Sim.
Porque ele não tem nenhum apego, assim, a escalas, a harmonia. Ele simplesmente ele faz o que ele tá pensando, sabe?
Sim, sim.
Então torna ele meio imprevisível, e o Frusciante gosta disso, também na hora dele fazer a harmonia na guitarra, né?
Mas tem outro lado também, que tu pode pensar, assim, que não tem aquele apego profundo à teoria, né, mas empiricamente o cara aprendeu muito, né, se tu para ouvir os álbuns deles, assim, em sequência, tipo,
Sim, não,
como
ele
evoluiu,
ele estudou muito vocal, principalmente depois do Californication, ele começou a estudar demais, assim, e esse é um cara muito mais melódico, né.
Sim, então, assim, tem aquele conhecimento empírico, assim, tentativa e erro até chegar no
Sim, mas não tem um aprofundamento, sabe?
O aprofundamento teórico, certo que não, assim. Acho que até, por exemplo, o violão, ele nem toca muito, né? Ele sabe alguns acordes, eu lembro que ele, em algumas turnês mais antigas...
Em algumas turnês ele chegou a tocar guitarra, né? Que era muito bizarro. Ele com uma guitarra na frente dele, cara, é um negócio muito esquisito.
Era esquisitão, né? Demais, ele durão, assim, tocando.
Sim, sim.
Era muito bizarro. Era muito bizarro.
Eu acho que ele não sabia nem que altura ele queria que a guitarra ficasse no corpo dele, assim, sabe? Ele ficava...
E eu vou te dizer, cara, que ele usava uma afinação padrão na guitarra, tipo assim, que tu podia tocar com as cordas, né, sem pressionar nas casas ali, que ia estar saindo o acorde. Eu lembro que teve um show que eu vi isso, que ele tava com a mão esquerda, tipo, sem estar no instrumento, assim, só a direita fazendo o ritmo, e tipo, tava soando legal, sabe? Então acho que ele usa um acorde, assim, formatinho
até
ali.
Até o gorila aquele que o Flea gravou uns vídeos com ele, lembra? Com baixo.
Sim.
Até ele ficava mais à vontade com aquele baixo do que o Anthony com a guitarra.
Uau, o gorila dando slap ali no baixo. Uau, o gorila do Flea, né, meu?
Como era o nome dele? Era Coco, Jojo, sei lá, um negócio assim.
Ah, não lembro o nome dele, cara. Eu sou péssimo com nomes, né? Então esse gorila aí vai ficar me devendo. Eu vou ficar devendo
esse
pra ele.
Esse gorila vai ficar te devendo, né?
Eu vou ficar devendo pra ele.
Cara, eu ia comentar também do single, né? A gente tá falando do vocal do Anthony, a bateria. Eu comparei com o Californication muito por causa da bateria do Chad Smith, que me lembrou muito a música. Sabe, quando entra ali a bateria do Chad, é praticamente o mesmo ritmo, acho, um pouquinho mais acelerado, talvez.
Sim. É, e o Chad merece reconhecimento, né? Porque... Muita gente acha que ele é um baterista comum, mas, meu Deus, cara, ele é um...
Não, o cara é totalmente fora do comum.
Assim, pra esse estilo de música, de som que eles fazem, cara, é muito difícil encontrar um cara com as características que ele tem, assim.
Sim,
e ele tem um timbre único de bateria, cara, que é uma coisa muito, muito diferente de tu ver. Tipo, o groove dele, ele começa a tocar e tu sabe que é ele que tá tocando.
Sim.
Sabe? Tipo, e não é só o groove, não é só a pegada, em relação a timbre mesmo, sabe? Talvez o processo de gravação... Certamente o produtor contribua muito para isso, e o fato de talvez, né, eles estarem voltando com o produtor que foi responsável pelos grandes sucessos.
É, mas eu acho que ele sabe bem o que ele quer, cara.
Certo,
acho que ele consegue passar para um outro produtor, assim, o que, que ele quer, qual é o timbre que ele gosta, assim, o que, que ele quer para aquela música específica.
Sim, sim. É, mas vale, é um cara fora de série.
Ele, quando o guitarrista antigo saiu, né, eu não lembro quem que chegou, né, pra banda e falou, cara, eu conheço um baterista que come as baquetas no café da manhã. É, ele fez um teste e os caras já chamaram ele.
Não, era o Dennis. Ah,
não. O Dennis ensinou ele, na verdade.
O Dennis fuma as baquetas no café da manhã.
Eu acho que sim, cara, é bem possível. Porque praticar ele não pratica.
Ai, enfim, saudades do Denico. Hugo Denoso.
Denoso. Enfim, e ele entrou sim, junto, cara, com o Frusciante, né?
É, eu acho que um pouquinho depois, não? Foi alguns meses depois?
Não, eu acho que eles entraram pro...
No mesmo período, assim, né?
É, no mesmo período, gravaram o Mother's Milk, né?
Sim. É, bah, demais, cara. E o Chad, ele é um cara bem na dele, assim, isso tu vai ver em relação à banda, né? Ele não é muito, assim, de como é que eu posso dizer, de entrar em polêmicas, nem positiva nem negativamente, né? Assim, ele tá sempre na dele, parece aquele cara bem relax, assim.
É, que, ele parece que aquele cara que se dá bem com todo mundo, sabe?
Sim, tipo, e eu acho que é bem
de todo mundo
mesmo.
E tal, super carismático.
Sim, sim, eu acho demais.
Super simpático, né, também.
Sim, total. E apesar do Flea mostrar isso também, assim, de ser um cara carismático, simpático, ele aparenta ter um lado mais explosivo também em alguns momentos. O Chad não, o Chad parece ser, tipo, relax sempre, assim, né?
Uhum. É que o Flea, ele eu acho que ele se posiciona mais sobre algumas coisas, sabe? Então deve ter gente que não gosta dele. Mas
será
o Chad, por ser mais na dele, eu acho que ele incita menos ódio quando vê, né?
Certo, pode ser.
Né, hoje em dia isso é bem importante.
Vibes, paz e amor.
Aham. Uhum.
Eu acho que o Chad é o cara mais Californication, dos Californication.
É.
Uhum. Certo, né?
Sim, sim. Não, com certeza. Não, os dois, né? Tanto o Chad quanto o Flea, eles são bem Californication. Só que o Flea, ele também é Blood Sugar Sex Magic, sabe?
Certo, certo. O Flea é punk rock também, cara. O Flea nasceu punk rock, né? Então, tipo... Tem isso aí como algo, assim, importante na essência dele, no jeito de tocar, de se posicionar.
Uhum. Mas os dois são...
Uma banda punk,
tem,
né,
aquele
também,
pezinho
né?
No jazz também, né?
Certo, certo, total. O Flea é trompetista, né, cara?
Sim, o Flea é trompetista, o instrumento de origem do Flea, né?
Muito, muito, muito foda. Ah, que mais.
Cara, e falando em Flea...
Inclusive o...
Não, pode falar.
Inclusive falando sobre o Flea, né, especificamente, a gente comentou sobre o Hyde antes ali, o primeiro guitarrista, e foi o cara que meio que ensinou o Flea alguns conceitos elementares, assim, do instrumento, né, ele que deu algumas sacadas ali no baixo, tipo, o Flea tocava trompete e tal, tocava banda marcial na época, e o Hyde já tava numa vibe bem guitarrista, assim, e tal, curtindo muito, e queria montar uma banda, e, tipo, Flea, quem sabe vem tocar baixo, e, tipo, deu algumas instruções pra ele, foi a partir daí que o Flea aprendeu, e desenvolveu o estilo totalmente dele, e tal, um negócio que, né, ele desenvolveu muito rápido, assim, tipo, em poucos meses ele tava tocando o mesmo nível do Hyde, ou um pouquinho depois já tava tocando melhor que o Hyde, sabe, tipo...
É, o cara tem a música falando, no sangue, né, meu, ele é? Música tá na vida dele desde sempre, né, então sim, tem então, essa facilidade, assim, né, entre aspas, e é super talentoso, né, um dos maiores baixistas da história.
Com certeza.
O cara tem
certeza.
O estilo dele, assim, não tem ninguém que se compare, assim, em questão de estilo, né, a ele.
Sim, com certeza. E não só tecnicamente, assim, mas pelo fato dele conseguir colocar o baixo em evidência em uma banda de rock. O que é algo muito difícil.
Sim.
Né? Assim, de tu ter o baixo e a guitarra se destacando mutuamente sem que um roube o espaço do outro. Isso é algo um pouco difícil de conciliar, assim. E, cara, eu acho que talvez o primeiro baixista... Que me chamou a atenção numa banda de rock foi o Flea, assim, pelo fato de que, tipo, eu ouvi e fiquei pensando, bah, cara, que demais isso, assim, o fato como ele constrói as linhas e tal. Eu sempre curti muito baixo, né, instrumento, assim, ouvi e tal, mas eu vou dizer que em bandas de rock não me chamava tanta atenção, porque, tipo, eu conhecia, sei lá, Guns, né, bandas nesse estilo, e que o baixo também é muito importante, mas que, bah, tem uma diferença grande de destaque para os instrumentos dentro da composição
Sim,
da banda.
É.
E quando é, não, por mais que a gente note, né, e repare bastante elementos e coisas que o baixo traz em várias músicas, né? Quem tu falou o Guns, tá ligado? Guns, tu tem os dois símbolos master ali da banda, é o Axl e o Slash, né? E aí tudo acaba girando em torno deles, a gente esquece que tinha o Duff, né? Eu não gosto de Guns, na real, eu acho bem chato. Mas o...
Tenho escutado, cara. Eu concordava contigo até algum tempo atrás, mas por influência dos alunos que eu tive, que todo aluno quer aprender Guns, né? É impressionante. Uhum. Aluno de guitarra, todo mundo quer aprender Sweet Child O' Mine. Então, a partir daí, cara, eu vou começar a ouvir pra ver. Deve ter alguma coisa boa. O Slash eu sempre curti, na verdade. O meu problema é com Axl Rose, né?
Pois é.
Mas eu passei a gostar, ultimamente, e tô ouvindo algumas coisas. Uhum.
Eu nunca me chamou muita atenção, cara, a guitarra do Slash, assim. Tem uns solos que são bonitos, sabe? Tem uns riff tree, mas nunca foi algo muito... uns timbrezão, nossa, olha só essas frasear, essas coisas assim, esses riff... Nossa, meu Deus, nunca... Achei demais.
E até, na verdade...
A voz do Axl, cara, eu acho, né? chata pra caralho.
O Slash, na verdade, ele meio que simplificava até, né? Se tu vai comparar com os guitarristas da época ali, tipo, ele tava tocando na época de quem ali? Do Van Halen, sei lá, né? Uhum. Tinha os guitarristas muito técnicos. É, e ele veio com uma ideia diferente, na real. Tipo, os caras estavam fazendo coisas muito à frente, tocando tapping super rápido e enfim... Tecnicamente, os caras estavam muito à frente. O lance do Slash, eu acho que talvez tenha até similaridades com o Frusciante, assim. O fato dele estar tocando, tipo, um negócio diferente do que é feito na época, assim, segurando um pouquinho mais, sabe? Uhum. Os caras estão muito avançados tecnicamente, ele dá uma segurada ali, vendo um negócio mais melódico, mais relax ali, focando um pouquinho mais em melodia. Essa contribuição dele eu acho legal para aquele momento. E acabou se tornando um ícone de como um Guitar Hero, né, cara? No momento que tu tem outros guitarristas, que nem Steve Vai, que nem Ed Van Halen, e daí tu tem o Slash, tipo, porra, tecnicamente Slash é muito abaixo desses caras. E acabou sendo, tipo, o ícone de Guitar Hero daquele período, assim, então...
Sim.
É algo que tem essa relevância também.
É, mas eu acho que o Frusciante, ele é mais diferenciado, assim, acho que ele se destaca mais, sabe?
É, eu gosto mais. Mas entendo a importância do Slash também
Mas o ponto, assim, também que eu queria dizer é que o Duff, a linha de baixo dele do Sweet Child O' Mine, por exemplo, é linda, sabe?
É demais, é genial.
É muito bonita.
É genial. Mas todo mundo que escuta Sweet Child O' Mine vai prestar atenção na guitarra.
Sim. Não, não que eu goste do baixo do Guns, né? Nas músicas, porque também não é algo que eu, nossa, acho demais, mas eu acho bonito, acho que tem coisas que se destacam, assim.
Sim, se tu tira o baixo, porra, perde muito, né?
Sim.
Eu cheguei a ouvir alguns áudios, assim, dele sem o baixo e apesar do baixo não ser aquela coisa, assim, que, nossa, se destaca extremamente, é importante. Mas tem aquilo, figura, assim, representatividade do instrumento em uma banda. E isso com o Red Hot, pra mim, chegou no outro nível, assim, que eu vi, porra, o baixista é um cara realmente muito importante e que tem como ter destaque em uma banda, de ser o cara que tá equivalente ao vocalista ali, que nem é o Flea, né?
Sim. É, os dois são os principais, na real, né? Se a gente for botar numa escala, assim, numa... Não de hierarquia, né? Mas nesse grau do que representa, do que... Quando a gente pensa em Red Hot Chili Peppers, a gente pensa... Tipo, os primeiros que vêm, assim, pra mim, é o Flea, aí o Anthony, o Frusciante e o Chad, sabe? O Frusciante por ter saído da banda e tal, ter ficado o Josh bastante tempo, né? Mas hoje... Eu penso neles, nessa escala, assim.
É, até porque eles são os dois fundadores que estão presentes na banda, né?
Sim.
O restante dos caras que estavam na época da fundação da banda ali, no momento que começaram os trabalhos, já não estão mais entre nós. Alguns não entre nós.
É, alguns.
E outros não na banda só, né?
Mas, acho que o David Navarro foi a pior escolha que eles fizeram para substituir um guitarrista.
Cara, tu sabe que eu nunca gostei do One Hot Minute, mas ultimamente eu tenho ouvido e tenho gostado de algumas coisas. Até pelo fato da aceitação do Dave Navarro.
É que eu acho que tu enjoa, assim, de algumas coisas que tu tá escutando em algum momento. Tu começa a escutar outras que tu não gostava e tu passa a gostar delas por estar escutando algo diferente, tá ligado?
Mas tipo Aeroplane, eu sempre curti muito, assim. Sempre achei legal.
É legal. Não, tem músicas boas.
Tinha uma vibe parecida. Assim, Coffee Shop, meu Deus, aquela música ali no baixo é sensacional.
É.
Essa pra mim é... Se tem uma música que eu tenho que mostrar pra alguém, assim, tipo, importância do baixo em uma música, eu sempre mostro essa, assim, eu acho sensacional.
E tem o Flea cantando, né, meu? Cantando o Pi.
Aham, também.
Ah, mano, Little Pi.
Sim.
E mas, a importância enfim, do Flea é desde sempre, né? Como a gente falou, ele é um dos fundadores da banda, só que, tipo, ele desde o começo, assim, o baixo, ele é o que carrega ali os outros instrumentos, quase, né? Porque ele... Sim. Nossa, ele usava muito mais slap, né, também na época ali. Eu tava escutando hoje até os primeiros três álbuns ali, né? O The Red Hot Chili Peppers, o Freakstyle e o Uplift Mofo Party Plan, né? São os três Sim. primeiros. E, Sim. cara, é muito foda, meu. Tem umas músicas ali, principalmente no terceiro álbum, que é demais, assim. Tem umas linhas de baixo muito foda.
Sim, com certeza. E é aquilo também, a questão da maturidade, né? Hoje em dia, eu noto que o Flea se segura bastante pra tocar na banda.
Sim.
E na verdade, sempre se segurou. Cara, se tu olha os vídeos dele em workshop, ou tocando, sei lá, fazendo alguma performance solo, cara, ele toca muito mais do que ele mostra na banda. Mas ele é um cara coerente, ele é um cara sensato. Ele é um cara sensato. Ele nota assim, pô, os caras estão fazendo isso nesse nível, eu vou tocar nesse nível. Se subir o nível de intensidade, eu acompanho junto, se diminuir, eu vou junto. Ele é um cara coerente, ele tem as características que um baixista foda tem que ter. Ele sabe tecnicamente, mas ele sabe a hora de mostrar o que ele tem pra mostrar e a hora de se segurar, de se conter e se deixar pela música, né, cara? Isso eu acho demais, assim, também.
Pô, isso a gente repara muito nesses últimos álbuns, né?
Sim, total. Se bem que tem alguns ali, algumas músicas do I'm With You, que é o baixo e, tipo, a guitarra tá ali junto por estar,
né? A guitarra tá acompanhando ele fazer um... Né?
Sim. Mas ainda assim, é um negócio que é muito mais voltado pro lado criativo e não tão mais naquela vibe de olha, eu tenho essa técnica, preciso mostrar isso que eu sei fazer. Tipo,
Sim. Ele já se provou, tá ligado? Ele não tem mais...
Exatamente.
Tipo, se ele passar do nível que ele tá, ele vira um... Ele já é uma lenda, tá ligado? Ele, sei lá, vira um deus, assim. Ele não... Se ele ir mais do que ele já foi,
Sim.
não volta mais, tá ligado?
Pois é, o cara vai parar.
Ele vai chegar num catarse assim e nunca mais ele vai conseguir sair. Vai sempre ter que tocar no mesmo nível e aí vai ficar esquisito.
Certo. Bem isso mesmo, cara. Mas em relação a processos criativos também, uma coisa que eu acho que a banda ganha muito assim, com a volta do Frusciante é que ele é um cara muito ligado em produção também. E o processo criativo dele de arranjos eu acho que é algo muito forte, assim. Tanto que, por exemplo, eu não sei se tu chegou a ouvir já a primeira versão que tem pra Californication.
Cara, não me lembro, mas acho que não.
Tem. Tipo assim, a banda vinha tocando, né? A música foi composta, assim, em jam. E tinha uma primeira versão de Californication. E que era, assim, totalmente diferente. A letra é igual e tudo mais, algumas estruturas se mantêm. Mas em relação à combinação, por exemplo, do riff, baixo e guitarra, não tinha. Era um negócio diferente. E tem, assim, uma história, né? Que ele... foi pra casa com a música, assim, tipo, o registro que eles tinham na época e chegou com o riff e com a forma de tocar a música do jeito que é, que a gente conhece, sabe? Tipo, foi uma criação dele, né? Uhum. A parte do... Tipo, era totalmente diferente e é o que caracteriza a música hoje em dia, né?
Sim.
Tu ouve o riff e ali tu, pô, já identifica na hora. E recomendo, ouçam, quem estiver ouvindo, ouçam, procurem a primeira versão do Californication pra vocês notarem, sim, diferença. E ver também, né, o cara dar os devidos méritos pra algumas pessoas que são importantes em processos, nesse caso especificamente, o John Frusciante aí, meu ídolo, e é isso aí.
Onde é que a gente encontra? No YouTube deve ter isso, hein?
Tem no YouTube. Uhum. Tem até umas demos, né, do álbum Californication que não foram lançadas e que depois vazaram, enfim. E até acho que tem no Spotify, depois eles postaram também.
Cara, no Spotify tem várias demos de várias músicas, na real.
Sim, se
procurar
sim.
lá nos, até no, nos próprios álbuns ali, a gente encontra várias demos. Eu até ouvi algumas ali da... Se não me engano, deixa eu ver... Nevermind ali, né, do Freakstyle, né? A música Nevermind, não o álbum. Né?
Não, é Nirvana isso aí, meu, tá confundindo.
Não, né? Tá ligado? Tem várias músicas ali com Out of LA.
Sim.
Tá ligado? Tipo um monte, assim. Agora não me lembro todas. Mas é, eu acho legal o cara ouvir as demos, como é que elas eram, e depois ver a versão, né, definitiva.
Sim, total. Bem isso mesmo, cara. E, enfim, essa vale a pena ouvir, é bem diferente, assim. Tem algumas que tu nota, tipo, que não mudou tanta coisa, foi um ajustezinho aqui, outro ali, mas essa é bem diferente mesmo.
Pode crer. Cara, eu já vou te agradecer, então, pela presença. A gente tem que trocar mais ideia, né? Eu falar mais sobre música, porque a gente sempre combinou bastante, né? Inclusive, o fato de eu gostar de Red Hot foi uma coisa que fez o Chico me chamar pra Muzaranho na época, né? Que eu sei.
Sim, e inclusive foi um dos motivos pra me fazer seguir mais na guitarra também. Porque na época, na Muzaranho, eu tocava baixo.
Sim, né? Sim.
E a nossa ideia, assim, que surgiu a partir do momento em que a formação original da banda se desfez, foi, vamos achar um guitarrista, né, porque eu já tocava baixo e tal. E daí eu conheci o Gustavo e tal, e me veio a ideia de, pô, eu toco guitarra também, não tô tecnicamente afiado, ainda tenho que revisar algumas questões, né, pra tocar na época, fazia bastante tempo que eu não tocava a fundo, assim, guitarra, mas foi um dos motivos pra me fazer mais pra guitarra e dar esse espaço, tipo, pra ter o Gustavo na banda, assim. Então foi... tu teve uma contribuição, inclusive, na minha questão pessoal, de um fato de eu ir tocar mais guitarra, hoje em dia eu toco mais guitarra e tal, apesar de curtir bastante baixo também, mas... Talvez isso se deu naquele período ali em que a gente se conheceu e, tipo, meio que invertemos os papéis ali.
Sim, tipo, sim.
Pra
sim.
Ir na banda, né?
Sim, eu sou praticamente teu mentor, então.
Ah, pode ser considerado. Eu e do Yuri Alberto, né, que a gente conversava aqui, ó.
Cara, valeu. Deixa tuas redes sociais aí, as redes da Flor de Júpiter também, teus contatos, né? Tu dá aula particular também de guitarra, então, né, eu acho que já deu pra entender que ele é um guitarrista muito bom e é um professor muito bom também. É cara licenciado aí, formado. E. É, não, procurem ele.
O programa é grátis, cara, tu vai cobrar?
Não, depois tu faz o Pix, né?
Certo. Inclusive, galera que queiram fazer um Pix aí pra ajudar, posso deixar o meu número do Pix aí, não?
Com certeza.
É 0800-642-8222.
Muito bom.
É do. Da Zero Hora, eu
acho. Zero Hora,
Fazendo pros caras. Ah, enfim, cara, eu agradeço a oportunidade aí de falar sobre música, falar sobre Red Hot Chili Peppers, que é algo que eu curto muito. É certamente a minha banda preferida há muito tempo. E o John Frusciante também, ó, possivelmente seja o músico que mais me influenciou, assim, não só em questão de guitarra, mas como composição, arranjo, me inspiro muito nas coisas que ele faz, assim. Então, papo top, curti muito estar falando. E se alguém quiser me seguir aí no Instagram, é @chiconso. Meu Twitter é chiconso com underline no final, porque infelizmente já tinha um chiconso lá.
Já tinha um chiconso, cara, que incrível.
Já tinha, e era um perfil que não se usa, não tinha nenhum tweet, tinha, sei lá, 2 seguidores. Tipo, uma droga, até denunciei o cara pra ver se eles banem ele e eu consigo usar o uso. Mas até lá, sigo com underline no final. E o que mais? Esqueci de...
Fica o apelo, então, aí todo mundo tá ouvindo, ir lá e denunciar @chiconso.
Flor de Júpiter, sigam a Flor de Júpiter também, por favor, no Instagram, minha banda, a banda que eu toco, faço parte, e é @bandaflordejupiter, acho que é isso, se eu não tô enganado, se não for @banda, é @flordejupiter, mas não, é banda sim, vocês vão encontrar com esse user.
Não deve ter tantas flores de Júpiter no
mas, cara,
no Instagram.
Mas cara, como tem banda com flor no nome?
Tem, mas
certamente lembrou de alguma, né, mais de uma.
Sim, assim, não, agora a gente falou, além da Flor de Júpiter, eu já lembrei de mais duas, no mínimo.
É isso aí. Tem uma galera. E quando a gente criou, tipo, não é que não sabia, assim, mas a gente não tinha conhecimento dessas bandas, sabe? Tipo, não tinha contato e talvez não tinha ouvido falar assim, não, talvez tivéssemos repensado um pouquinho mais. Mas eu gosto.
É que nem Muzaranho, né? Tem um nome com. Banda com nome de bicho também tem um monte.
Ah, certo.
Mas Muzaranho era mais legal. Melhor que Suricato. Pronto, falei.
Bah, uma das ideias pra Muzaranho era Toca de Camurça, meu. Lindo
Toca
nome,
de Camurça é foda, cara.
Toca de Camurça.
Nossa, Toca de Camurça é demais, olha.
Toca de Camurça pra uma banda pop punk, eu acho que funcionaria aí. Ou punk pop, não sei qual é o termo.
Pop punk, pode ser, né? É ska, assim, né? Um negócio meio skate.
sim. Talvez até uma banda querendo chegar numa vibe meio Raimundos, assim, tipo, algo que é um nome diferente, uma sonoridade diferente, mas com uma sacadinha que pode ser ou não engraçado também, tipo, talvez funcionaria
também. É subjetivo,
também.
Né? A pessoa depende do ponto de vista.
Enfim, mas é isso, cara.
Enfim, também quero agradecer a todo mundo que estava escutando aí, que ficou até aqui. Lembrar vocês para seguirem o Universos Independentes nas redes sociais, aí, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, enfim. E também me sigam lá, g.lins, aliás, Gusta Lins, Gustalins, arroba Gustalins. Eu esqueci, eu quase esqueci meu arroba. É arroba Gustalins lá no... arroba Gustalins, sim. No, ah, no Instagram.
Gusta.musaranho.
Já, não,
assim, já foi uma época. Ai, ai. Que cara que tem banda sempre colocar o nome da banda nos users, né?
Eu não sei, cara, não sei. Tem essa dúvida também. Eu acho que isso vem desde os Ramones, tá ligado? Que os caras botavam pode nome ser, e sobrenome.
Certo, certo. Pode ser.
E todo mundo faz isso. Tinha gente que botava o sobrenome da banda que também curtia, ou o sobrenome do vocalista, tá ligado?
Sim.
Ah, eu lembro
sim.
No Orkut tinha várias Biersack, ou Rose, ou não sei o quê.
Aham, total. Frustrante, eu não lembro de ter visto nessa época, não, hein?
Frustrante, eu não lembro de ter visto também. Kids deve ter algumas. Né? Kids tem algumas, com certeza.
Flea deve ser meio difícil alguém usar o Flea. Tipo,
é. Não. Vou mudar o meu user pra Gusta.Flea.
É Michael Balzari, né, o nome dele?
É, Balzari.
Balzari dá pra usar. Deve, é nome de banda, inclusive, pode ter, cara. Procura que deve ter, certamente.
De Balzares?
Bah, interessante. Interessante.
Melhor que bom, The Fleece. Ou não, né? The Fleece é bem nome de banda indie também, né?
Verdade, cara, verdade. Arctic Fleece.
Arctic Fleece, pois é.
Ia ser legal.
Vamos dominar o multiverso.